Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Acostumados à economia comunitária de sustento, os 896 mil sobreviventes passam hoje, Dia do Índio, na dúvida entre continuarem tutelados ou partirem para a nova economia, que envolve royalties, pecuária, concorrência de mercado e até o resgate de emissão de carbono. Ouça bem, em primeiro lugar, eles não gostam de serem chamados de índios, porque isto foi um engano quando os brancos portugueses chegaram cá há 513 anos, pensando que estavam chegando na Índia, para onde estavam indo, e acabaram aqui no nosso Pindorama, habitado na época por mais de 5 milhões de indígenas. A pior época foi na década de 60, quando chegaram aos 200 mil. Hoje, de acordo com o censo do IBGE, já são 896.917 pessoas. Divididos entre os moradores da floresta protegida, de reservas cercadas pelos fazendeiros e até os que vivem perto de algumas capitais, praticamente em favelas. De qualquer forma, hoje, no Dia do Índio, eles fazem parte de 238 povos e falam 180 línguas diferentes. Por isso, a dificuldade de se falar de uma economia indigenista unificada, propriamente dita. Por quê? Pois então, vamos direto a alguns exemplos. Tem indígena criando gado, como acontece na Raposa Serra do Sol e na Ilha do Bananal. Ou então assinando convênios internacionais. Só no caso do Centro de Trabalho Indigenista, tem dinheiro da Espanha, Noruega, Holanda, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Itália, Estados Unidos e Áustria. Mas tem outras formas de acordo sendo feito, mesmo sem a licença da FUNAI. É o caso dos contratos de sequestro de carbono, RED, redução de emissões pelo desmatamento e degradação. São mais de 30 contratos do conhecimento da FUNAI que os considera ilegal, mas não pode fazer nada. Caso do Suruí, de Rondônia, que pode chegar a 130 milhões de dólares para conservar a reserva florestal nos próximos 30 anos sem usar para nada mais. Ou dos Tembé, no Tocantins. Ou os Munduruku, do Pará, contrato de 90 milhões de dólares. Ah, o contrato é pago através da ONU pelos países que poluem. E só para terminar essa prosa indigenista, tem um lado os fazendeiros e mineradores, do outro as ONGs e as igrejas internacionais, e no meio deles o nosso indígena, que tem direito a receber royalties pelo uso de seu solo, no caso da hidrelétrica, ou tirar de minério, ou até pela passagem de gás e petróleo, ou então partir para uma venda de verdade de produtos da marca indígena do Brasil. Artesanato, mel do Xingu, guaraná do Saterê, pimenta dos Baniwa e por aí vai. Agora, está cada vez mais difícil é ficar numa economia indígena só de sustento, próprio ou da mãe natureza. Então tá, inté e axé.
É da sua conta.